Ui, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Hoje eu quero começar um assunto novo com você. Hoje iremos iniciar o assunto de doenças das glândulas adrenais. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho e seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente do Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer na sua tela um QR Code que você pode escanear com a câmera do seu celular e assim ajudar financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, doenças das glândulas adrenais. Desde o princípio, eu quero que você saiba, esse é um assunto difícil. É um assunto difícil, então é necessário o nosso comprometimento. Inclusive, é um desafio para mim que eu tô colocando e me propondo para fazer a melhor aula possível para você e que você saia daqui com um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Nesse primeiro episódio, eu quero falar com você um pouco da história sobre o estudo dessas glândulas adrenais e da anatomia das glândulas adrenais em si. Beleza? Tranquilo, né? As glândulas adrenais também recebem o nome de suprarrenais. Elas foram primeiramente descritas pelo anatomista italiano Bartolomeo Eustaque em 1563. Em 1855, Thomas Addison descreveu as características clínicas da insuficiência adrenal primária. Então a gente tem lá atrás, o anatomista italiano Bartolomeo Eustaque em 1563 e quase 300 anos depois a gente vai ter Thomas Addison em 1855 falando as características clínicas da insuficiência adrenal primária. Porém, foi só 100 anos depois de Thomas Addison que os hormônios adrenais foram totalmente isolados e caracterizados em si. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, adorei. Então as glândulas adrenais também são conhecidas como suprarrenais e são um par de glândulas endócrinas que estão localizadas junto aos polos superiores dos rins. Elas possuem um papel importante na regulação de algumas funções vitais em si, certo? Exatamente isso, meu colega. Ela tem essa função e isso é muito importante. Função essa, por exemplo, que é o controle da pressão arterial sanguínea, mas ela também está relacionada à mediação da resposta do corpo ao estresse. Cada glândula adrenal é formada por um córtex e uma medula, que frequentemente são considerados órgãos distintos, uma vez que as suas origens embriológicas e funções são diferentes. Por exemplo, o córtex, para você ter uma noção, ele embriologicamente se origina da mesoderme. Já a medula se origina da crista neural. A função da glândula adrenal ela é regulada pelo hormônio adrenocorticotrófico, chamado de ACTH, e que é produzido lá pela adenohipófise, ou seja, a hipófise anterior, como também é regulado pela angiotensina 2, produzida pelos rins, e pelo sistema nervoso simpático, através dos nervos esplânicos maiores. Então, quando a gente pensar em adrenal de forma geral, temos que lembrar que o córtex e medula têm origens embrionárias diferentes e produções hormonais diferentes, exatamente, e que a glândula adrenal ela é regulada pelo hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, como também pela angiotensina 2 e também pelo sistema nervoso simpático, através dos nervos esplânicos maiores, certo? Até aí, tudo sossegado, né? Lucas, me conta um pouquinho mais da anatomia dessas glândulas adrenais, eu quero saber mais. As glândulas adrenais, elas repousam sobre os polos superiores do cinto, como eu te falei, e são revestidas pela fáscia renal. E superiormente, elas estão conectadas aos pilares diafragmáticos. As glândulas adrenais, elas têm algumas características, principalmente em razão da anatomia. Afinal, o lado direito do corpo tem menos espaço, se você pensar bem, porque tem um fígado aqui que é um órgão muito grande. A glândula adrenal direita é mais piramidal e possui ângulos mais marcados. Isso ocorre porque ela dispõe de menos espaço em função da presença do fígado. Já a glândula esquerda possui um formato mais em meia lua e se orienta mais em direção ao aspecto medial do rim, sobre o seu hilo em si. O hilo da adrenal, ele é muito interessante também. O hilo é através do hilo da qual as veias e os vasos linfáticos deixam essa glândula. Os nervos e artérias, por outro lado, entram na glândula por outro local. Lucas, adorei. Até agora eu entendi. A glândula adrenal, anatomicamente, ela é diferente à direita da esquerda, porque a direita tem menos espaço, então ela é mais triangular, já a esquerda tem mais espaço, então ela é mais em meia lua em si. Até aí eu entendi. Eu sei que a gente sabe que a glândula adrenal, ela tem o córtex e medula. O córtex, ele embriologicamente, é originado da mesoderma. Já a medula, ela é originada da crista neural. A gente sabe também que o córtex tem funções hormonais específicas, assim como a medula. O córtex, ele vai ser mais subdividido ainda. Fique comigo que eu vou te explicar isso agora. O córtex adrenal, ele produz hormônios que incluem corticosteroides e os androgênios, que promovem retenção de água e sódio durante períodos de estresse. O resultado final desse efeito é o aumento da pressão sanguínea. O córtex adrenal é subdividido em 3 camadas. E essas camadas vão ser chamadas de zonas. Da mais externa para a mais interna, o que, que vai ter? Zona glomerulosa como mais externa, zona fasciculada como zona intermediária e zona reticulada como zona mais interna. Vamos por partes. Estamos falando do córtex. O córtex, embriologicamente, é originado da mesoderma. Isso eu sei, isso você sabe. O córtex vai ser subdividido em zonas. Zonas essas que vão ser zona glomerulosa como a mais externa, zona fasciculada como a intermediária e zona reticulada como a mais interna. Lucas, então vamos por partes. Me conta um pouquinho sobre essa zona glomerulosa. A zona glomerulosa, como eu já te falei, é a zona mais externa do córtex. Ela produz mineralocorticoides, dos quais o mais importante é um hormônio que você conhece muito bem, que é a aldosterona. Esse hormônio atua na retenção de sódio, potássio e água pelos rins. A aldosterona faz retenção de sódio, potássio e água pelos rins. A produção da aldosterona é promovida principalmente por um hormônio produzido pelo rim, que é a angiotensina 2. Lucas, perfeito. Adorei. O córtex tem a zona mais externa dele. Zona externa dele, que é a zona glomerulosa. Ela produz mineralocorticoide, em especial a aldosterona, que tem como função retenção de água, sódio e potássio. Essa função da aldosterona se dá por meio da ativação, essa produção da aldosterona se dá por meio da angiotensina 2, que é excretada pelos rins. Certo, exatamente. Temos como zona intermediária do córtex a zona fasciculada. A zona fasciculada, então, é a zona intermediária e ela produz glicocorticoides, em especial o cortisol. O cortisol, ele estimula a gliconeogênese, ou seja, a síntese de novo glicogênio. Ele também é capaz de suprimir a atividade do sistema imunológico. O cortisol, ele é secretado por um mecanismo de feedback negativo com o ACTH. O ACTH, que é um hormônio adrenocorticotrófico, ele estimula a liberação de cortisol. O cortisol chega num nível elevado que faz feedback negativo com esse ACTH. À medida que vai acabando a CTH, acaba o cortisol também. Ou seja, um mecanismo de retroalimentação negativa, de feedback negativo. Lucas, pausa e vamos de novo. O córtex das glândulas adrenais, ele é dividido em zonas. Zonas essas, que é a zona mais externa, glomerulosa, que produz aldosterona. Zona intermediária, que é a que a gente está falando, que é chamada de zona fasciculada, que produz cortisol. Exatamente. Temos, por fim, como zona mais interna, a zona reticulada. A zona reticulada não é muito abordada em prova, não, mas eu vou mencionar aqui com você. A zona reticulada é a camada mais interna do córtex adrenal e a sua função é produzir androgênios fracos, como a famosa desidroepiandrosterona. Desidroepiandrosterona. É esse nome difícil mesmo, desidroepiandrosterona. Ela tem um nomezinho mais fácil, que é a sigla DHEA. DHEA, a zona reticulada, produz androgênios fracos, em especial o DHEA, que logo é convertido em testosterona, tanto no sexo feminino quanto no masculino. A secreção de DHEA também é regulada pelo ACTH. Lucas, adorei. Esse é o córtex. Me conta um pouquinho mais da medula? Conto sim. A medula é a parte mais central da glândula adrenal e ela é derivada embriologicamente da crista neural, assim como todos os gânglios nervosos do corpo. É por isso que a gente sabe que alguns autores consideram que a medula adrenal é um conjunto de neurônios simpáticos pós-ganglionares modificados. Existe sim essa vertente. Como a medula é derivada da crista neural, ou seja, ela é derivada de uma parte relacionada ao sistema nervoso central, alguns autores consideram que essa medula adrenal ela é um conjunto de neurônios simpáticos pós-ganglionares modificados. A medula adrenal é formada por células cromafins. A principal função dessas células é secretar catecolaminas, como por exemplo a adrenalina, que também recebe o nome de epinefrina, e a noradrenalina, que também recebe o nome de norepinefrina. A secreção desses hormônios é regulada pelo sistema nervoso simpático. Em outras palavras, pelas fibras nervosas simpáticas que inervam a glândula adrenal. Essas fibras chegam à medula adrenal através dos nervos esplânicos maiores. O aumento da liberação de catecolaminas ocorre em períodos de estresse. Os efeitos desses hormônios vão incluir a vasoconstricção, que vai levar ao aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca e o aumento dos níveis de glicose no sangue. Lucas, adorei, perfeito. Mas essa glândula, ela é vascularizada, não é? Ela é vascularizada e tem uma drenagem linfática. Claro que tem, ela é vascularizada e tem uma drenagem linfática. Me fala um pouquinho mais disso? Falo sim. As glândulas adrenais recebem irrigação de três fontes. As artérias frênicas inferiores, que originam as artérias suprarrenais superiores. A aorta abdominal, que origina as artérias suprarrenais médias. As artérias renais, que originam as artérias suprarrenais inferiores. Então vamos de novo. As glândulas adrenais recebem irrigação de três fontes. As artérias frênicas inferiores, que vão originar as suprarrenais superiores, a aorta abdominal, que vai originar as artérias suprarrenais médias, e as artérias renais, que vão originar as artérias suprarrenais inferiores. As artérias frênicas inferiores se originam da face anterior da aorta abdominal, logo acima do tronco celíaco. Cada uma delas cursa superolateralmente ao nível da margem medial da glândula e emite um numeroso número de ramos suprarrenais superiores que entram na adrenal em si. Certo? Tranquilo, né? As artérias suprarrenais médias, por sua vez, se originam diretamente da face anterolateral da aorta abdominal, próximo ao tronco celíaco. Essas artérias possuem um trajeto horizontal até alcançar a margem medial da glândula através dos seus ramos. Além disso, cada artéria renal origina um ramo suprarrenal inferior que entra no aspecto inferior da glândula adrenal. A artéria suprarrenal inferior esquerda cursa em um sentido vertical até a glândula, enquanto que a artéria suprarrenal inferior direita possui um trajeto mais oblíquo para alcançar a glândula correspondente. O sangue das glândulas adrenais é drenado pelas veias suprarrenais direita e esquerda. O sangue das glândulas adrenais ele vai ser drenado pelas veias suprarrenais direita e esquerda. Beleza, tranquilo, né? A veia suprarrenal direita possui um trajeto curto e horizontal, drenando diretamente na veia cava inferior. Por outro lado, a veia suprarrenal esquerda cursa verticalmente para se abrir na veia renal esquerda, que por sua vez drena para a veia cava inferior. A drenagem linfática das adrenais se dirige para os gânglios linfáticos paraórticos. Lembre-se disso. A drenagem linfática das adrenais se dirige para os gânglios linfáticos paraórticos. Certo? Sossegado, né? Lucas, é muita informação. Essa parte de anatomia me deixa um pouco maluco. O que você quer que eu saiba mais? Eu quero que você lembre da drenagem. A drenagem linfática das adrenais se dirige aos gânglios linfáticos paraórticos. E eu quero que você lembre daquelas três artérias que eu te falei. Artérias frênicas inferiores. Aquelas três artérias que eu te falei no começo. As artérias frênicas inferiores, que vão originar as artérias suprarrenais superiores. A aorta abdominal, que vai originar as artérias suprarrenais médias. E as artérias renais, que vão originar as artérias suprarrenais inferiores. Lucas, muita coisa mesmo assim. Me condensa um pouco mais. Te condenso. O mais importante você lembrar é a questão do córtex e da medula. Do córtex e da medula. Lembre-se sempre da questão da medula em si. A medula adrenal é formada pelas células cromafins. A principal função dessas células é secretar catecolaminas. Lembre-se disso. Já na questão do córtex, tem que saber diferenciar as três zonas. Temos três zonas. Lembra? Zona mais externa, Lucas. Zona mais externa. Zona glomerulosa, produz aldosterona. Zona intermediária, zona fasciculada, que produz cortisol. E zona reticulada, que é a mais interna, que produz DHEA. Se você souber um pouco sobre essas zonas do córtex e sobre essas células cromafins da medula, eu já estou muito satisfeito com você. Beleza, tranquilo. Em relação a essa introdução, essa história, essa anatomia das glândulas adrenais, era isso que eu ia falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coje em seguir, basta clicar no botãozinho de seguir pra você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode escanear e assim ajudar financeiramente na continuidade desse trabalho. Um grandioso beijo no seu coração. Fique bem, muito obrigado por tudo. Vou te contar uma curiosidade. Eu estou tentando gravar essa aula há mais de 3 horas e não sai, porque eu tenho dificuldades também em raciocinar e explicar isso pra você de uma forma que eu acho didática e boa. Mas muito obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado. Fique bem, valeu, falou e fui!